Começa agora o programa Vamos à Luta, com Diego Torres e Diogo da Silva. O programa Vamos à Luta tem o apoio cultural de SENGE, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.
Você sabe que a gente precisa entrar em contato com toda essa força contida, vivida e guardada. O eco de suas palavras não repercute em nada.
Salve, salve, amigos e amigas, companheiros e companheiras, trabalhadores e trabalhadoras da cidade do campo. Eu sou o Diego Torres e peço licença para chegar. Junto com Felipe Magal e Diogo da Silva, tocamos esse barco nas ondas do seu rádio. Este é o programa Vamos à Luta, nossa fagulha semanal anticapitalista e antifascista, em prol da liberdade e dos direitos do povo brasileiro. O programa Vamos à Luta conta com o apoio cultural de SENGE, Sindicato dos Engenheiros do Paraná. Aqui na Rádio Cultura, AM930, nós também estamos em todas as plataformas digitais. Curta, compartilhe, chame seus amigos e amigas. Isso aí, minha gente, Vamos à Luta, começa a primeira semana da campanha do segundo turno com a energia do espírito selvagem da banda curitibana Cigarras. Essa música se chama Etnocídio, é uma composição de Maria Paraguaia, lançada ano passado, né, com direito a um clipe no YouTube. Essa letra diz tudo, vamos lá, é muito importante a gente sempre falar o que essas letras dizem, porque sempre é uma mensagem muito bacana. O homem insensato de pensamento fugaz, em seu êxtase secular, olhava para o mar, onde o sol morria. Eu não quero ser salva por redentores de alma e de credos, pobres donos de algo, da miséria, da fome e do medo. Fecha aspas para Paraguaia. Hoje, Curitiba com sol, vejam só, difícil, não estava fácil, mas é isso aí, a partir de hoje a gente vai clarear esse movimento. Então, gente, vamos lá continuar aqui. O Vamos à Luta vai convidar aí os seus ouvintes para saber um pouco sobre o debate que está acontecendo aqui em Curitiba. Não é de hoje, esse debate já vem se prolongando há muito tempo. E o que está em jogo? É uma disputa do espaço urbano, nesse caso, o Bosque do Bom Retiro. Hoje, contamos com a presença aqui de Luca Richbitter, ele que é formado em Geografia pela Universidade Federal do Paraná, com licenciatura e mestrado em Educação pela Universidade País 5. Desde o segundo semestre de 2013, minha gente, está envolvido com diferentes grupos que buscam aí salvar lugares especiais da nossa cidade que estão ameaçados de destruição ou que já foram destruídos. Luca, seja muito bem-vindo ao Vamos à Luta, é um prazer tê-lo aqui com a gente.
Prazer é tudo meu, obrigado pelo convite.
Isso aí, Luca. Vamos falar um pouquinho, né, para situar os nossos ouvintes, sobre a situação, né, desse bosque. Como é que está a situação, se você quiser fazer aí um histórico para explicar e situar as pessoas sobre, conta para a gente um pouquinho de toda essa questão que está envolvendo aí o Bosque Bom Retiro.
O que está acontecendo nesse momento é tipo um espasmo de cidadania de algumas pessoas que estão desembarcando nessa história e que ficam com qualquer pessoa normal que olha isso, independente de tendência ideológica até. É uma situação que a gente sente que nós perdemos, assim, desde Somos os últimos 3 anos, assim, antes da pandemia, nós, quando saímos do Parque Gom, que foi um movimento cidadão lá no Batel, para criar um mini parque, que a gente acabou ocupando durante quase 4 anos, fazendo um monte de coisas. A prefeitura acabou trabalhando, servindo mais ao shopping do que à cidade, destruiu tudo que a gente fez, mas bem ou mal criou-se um mini parque onde teria que ter passado uma via para levar mais carros ainda para o coração num bairro que está totalmente destroçado. É só quem vai lá em torno do... Não tem nada pessoal, o shopping... Eu acho que o dono de um shopping, do hipermercado, ele busca maximizar no espaço o negócio dele. Cabe ao poder público criar e aplicar regras. Então, nenhuma cidade sensata do mundo permite hipermercados gigantescos ou grandes shoppings em bairros residenciais, porque isso quebra o comércio. Então, o Bom Retiro é um caso muito paradigmático, porque é uma área que era uma área enorme, onde tinha um hospital psiquiátrico do Bom Retiro, doado pelo Dins de Vasconcelos, que é uma figura formidável, que não nasceu aqui, acho que é paraibano, mas que doou isso nos anos 50. E o hospital passava um processo legal, inclusive eu conheci muito bem o Francis, que foi o último diretor. O hospital estava fazendo ecoterapia com cavalos, e tudo estava muito bonito, uma área... O Eloy Casagrande, infelizmente, parece que não conseguiu chegar a tempo, talvez a gente contate ele. Ele domina mais toda a questão ambiental dessa reserva, que tem planta, tem 3 nascentes. Então, era um oásis de verde e um legado cultural no coração de um bairro que, em 2009, já tinha sofrido uma violência enorme com a criação do hipermercado Condor, ali perto, que já abriu ruas, já transformou ruas calmas em ruas com muito trânsito, sem vaga para estacionar, que quebrou padarias, papelarias e açougues num raio de quilômetros, como qualquer estudante de geografia de primeiro ano sabe. Então, a partir do final dos anos 2000, perto de 2010, essa área do Bom Retiro, surpreendentemente, foi vendida por uma direção nova da Federação Espírita do Paraná, que não parece ter o carinho, pelo menos dos moradores do bairro do Retiro, muitos ligados ao movimento espírita. É bem em frente onde ficava o colégio de Lise Vasconcelos, que para a gente em Curitiba é muito importante, tinha a mini prefeitura, é uma área importante da cidade. E desde 2000 a 2010 começa uma briga grande, uma incorporadora compra o terreno todo, e em 2010, 2011 repassa, revende 1/3 dele para o hipermercado, para o Angeloni, e devolve à Federação Espírita 2/3 do terreno. E desde então começa uma briga muito grande. Em primeiro lugar, havia o hospital psiquiátrico tombado. E no final de 2012, o prefeito Luciano Dutti, o mesmo da Ponte Estaiada, é uma coisa impressionante, né? O cara faz aquela... Bom, não vamos mudar de assunto, mas a Ponte Estaiada é uma humilhação para o curitibano sempre, né? E não aconteceu nada. O cara foi eleito. Enfim, ele é paranista, pelo menos, né? Isso aí. Mas é... alguma qualidade a pessoa tem que ter. Né? E aí, o Dutti cria um conselho meio... de nada, um conselho que derruba o tombamento, e os caras entram com um trator lá num sábado de manhã, derrubam tudo com um trator. São esquadrias lindas de madeira. É uma coisa que foi tão absurda que uma pessoa que se associou ao movimento depois, ela foi fotografar pouco tempo depois os escombros, porque na segunda-feira o promotor ambiental proibiu até a remoção dos escombros. Quando ele fez um processo, por causa disso tem um processo que acho que foi o que caiu recentemente. Ela fotografou nos escombros os prontuários dos pacientes internados no hospital psiquiátrico Bom Retiro. Então, qual é a ética de uma pessoa que está tão apressada em ganhar dinheiro que expõe as fichas dos pacientes a céu aberto? Isso já, por si só, isso já configura um crime. Um crime. Então, e esse processo vem, eles conseguem, depois conseguem demolir os escombros e vem vindo. Tem aquele processo que a gente viu em vários anos, vamos derrubando uma árvore aqui, outra árvore ali. E a gente começou em... Eu diria que é 2017, aí lá aos fins de semana, a diferença com outras ocupações é que o terreno é privado. Então, você entrava para passear, eu entrei uma vez lá com um menino formidável, um biólogo ligado a SPVS, ele mapeou, eu fiquei com ele lá umas 4 horas, ele mapeou as plantas, localizou as nascentes, localizou animais. Então, havia um patrimônio ambiental catalogado. A gente começou uma campanha sem poder ocupar e plantar, o que é uma dor para os nossos ativistas, porque o ativista é um... Eu não sou um ativista, sou uma pessoa que reclama, mas os ativistas é um ser profundamente positivo, ele quer fazer coisas boas. Então, a gente tem que criar as condições para esses caras exercerem essa autoatividade. Eles não podiam... A gente fala tanto que esses ativistas acabaram descobrindo um terreno a 5 quadras E eles viram um monte de jacuzzi, acabou virando a Horta do Jacu, um lugar que foi ocupado pelas mesmas pessoas que iam no Parque Bom Retiro, mas eles ficavam tão... Eles iam lá plantar depois dos protestos. E agora só que está um pouco largado, porque também o ativismo ele é efêmero, por definição. E aí começou a se reunir todo domingo lá, levantar as informações. Várias pessoas que tinham tido parentes internados lá, ou que haviam sido internadas lá, o movimento cresceu muito. A gente tem uma pessoa maravilhosa, que é uma pessoa que vai de cadeira de rodas, que é a Yara Regina Teixeira, que é a filha do doutor Nereu Teixeira, que foi anos o grande chefe de gabinete da Era de Ouro, do Jaime Lerner. Então, e ela trouxe muitos artistas, o Carlos Deitman, o Solda, o Beco Prado, muita gente das artes apareceu lá, o movimento foi incorporando. A gente começou a campanha de assinaturas, onde apareceu duas, havia duas pessoas especiais, a dona Roseli, que mora lá, que eu queria trazer hoje, mas não consegui falar com ela, e o Napoleão, que é mulher, ou Chamulera, que é um cara que, aquele cara que plantou não sei quantos mil pinheiros na beira da ferrovia. Ele apareceu lá, e essas pessoas começaram a pedir assinatura e encabeçar o movimento, que a gente conseguiu quase 12 mil assinaturas, cada uma com CPF, todas elas foram protocoladas e entregues na prefeitura, em várias levas. E o prefeito jamais, o atual prefeito, jamais sequer considerou a existência. Então você tinha 11 mil, mais de 11 mil cidadãos pedindo a criação do Parque Bom Retiro. Ao mesmo tempo que ele protestava, começaram a surgir propostas. Surgiam propostas lindas de ocupação daquela área, uma área grande, que incluía preservar, reconstruir alguma espécie de atendimento à população mais carente, ou a, mesmo as crises psicológicas, psiquiátricas. E o projeto mais legal foi a ideia do Centro de Saberes e Sabores, que era criar ali uma central, um pouco no modelo que a prefeitura faz na fazenda urbana. Tem que reconhecer isso. É, o problema é que Curitiba, eles roubam os caras dos movimentos, dão um emprego e fazem um lugar e enche de propaganda. Como, aí o prefeito parece que, né, de contrato, o prefeito acha que ele tem uma colmeia com cinco abelhas e ele põe nos ônibus que ele está salvando o mundo, né? Então não dá.
Dois pendrives no ônibus ali.
E o povo cai, né? O povo cai, culpa da escola, mas não precisamos, vamos lá, vamos tentar manter. E essa proposta do parque, que, onde você faria uma central de agricultura urbana ali, a gente tinha pelo menos umas 20 pessoas com competência para a gente criar em Curitiba um polo de produção e de divulgação de plantio de comida nas cidades, que é o próprio, não tem nada mais importante no planeta hoje. Um projeto totalmente redondinho que era, a prefeitura podia pegar e fazer. Mas a prefeitura preferiu servir aos interesses do hipermercado. Então, essa história foi se arrastando, o movimento acabou perdendo um pouco de força, veio a pandemia. Eu acredito que o hipermercado deve ter trabalhado na justiça, eles devem ter conseguido derrubar os últimos entraves jurídicos, processos ambientais ou de patrimônio que existiam. E no direito deles, infelizmente, eles cercaram e devastaram já a área, né? Eu recebi uma foto, uma hora antes de sair de casa, fiquei estarrecido, porque eu andei, não sobrou nada já desse terço. Eles já devastaram e agora, o que eles vão fazer? Eles vão começar a construir um supermercado que o Gustavo Fruit, lamentavelmente, né, isso é uma vergonha, autorizou em dezembro do último ano do mandato dele. E eles têm... O problema não é nem só o hipermercado, é a garagem subterrânea. Porque ali no Bom Retiro, quando você passa, quando chove, você vê que já começa a escorrer água. O lençol freático é muito próximo da superfície. Então, você não tem... Uma garagem subterrânea para encher de carro vai afetar num jeito... O Eloy, que infelizmente está acostumado, que a gente conseguia contato com o Eloy Casagrande para ele falar sobre isso mais tecnicamente, mas não precisa ser técnico, basta ser ter um mínimo de bom senso para você ver que não vai dar certo. Então, está destruindo toda a área. A Federação Espírita ainda pensa em fazer uns predinhos dos dois terços dela. Espero que pelo menos alguém tenha a decência de preservar os dois terços, que vão ser, já tão comprometidos, né? Já está uma fuga de animais, morte de animais. Os relatos são pungentes que chegam de lá. São relatos muito tristes. Então, o que acontece ali? É uma derrota de uma causa cívica, normal, e nós marcamos aí, assim, por um desencargo de consciência, até as pessoas que comandavam e se reuniram, assim, virtualmente, umas 10 pessoas, e decidimos fazer um evento, e o menino, que é o Walter, que é um pastor e advogado, sugeriu essa data do 9, nesse próximo domingo, que é, né, após as eleições, antes do Dia da Criança, então nós vamos lá nesse domingo, das 10h30 da manhã às 4h30 da tarde, registrar o nosso protesto, se encontrar entre cidadãos, que vão lá, vai ter troca de brinquedos, vai ter doação de livro. Um cara escreveu hoje dizendo que vai fazer uma oficina de foguetes PET o dia inteiro. Já tem a pessoa desenhando mandalas. É triste, porque, né, as pessoas querem fazer. E o poder público, além de não fazer, oprime quem tenta fazer. E serve a interesses escusos. Então, eu acho que a luta aqui é anticapitalista, o programa, mas eu aprendi nesses anos de ativismo no Parque Gol, no Bom Retiro, na Horta do Cristo Rei, na Horta do Jacu, na vários movimentos, que a pessoa que está fazendo uma coisa no espaço da cidade, ela não interessa a ideologia dela em quem ela vota. A minha melhor experiência talvez tenha sido com um sujeito que morreu, chamado Renato Kisch, que tinha uma página chamada Trecos e Troços Toscos. Era aqueles polacos bem encardido. Esse era... Ele só fotografava bueiro entupido, churume. Minha mãe, que dá nome a Jardim Botânico, teria se apaixonado pelo Renato. Ele era íntegro, ele tinha visão técnica, mas ele seria um cara que estivesse aqui, estaria votando em quem a gente não gosta. Mas lá na prática, do concreto, ele era um cara maravilhoso. Eu, inclusive, levei ele em dois eventos que eram da Terra de Direitos, que é um pessoal ligado ao MST. Deixei ele lá o tempo todo, ele interagiu com todo mundo, contou as histórias dele. E no, na sabatina com o Rafael Greco, em 2016, no Parque Gon, eu contei que aquelas pessoas eram do MST. E eu lembro do espanto dele, falou, mas elas são encantadoras. Falei, Renato, você também é. E você, se ela soubesse que você é um extremista de direita imbecil, elas também, elas não iam querer te conhecer, mas elas te adoram. Então, acho que a nossa derrota é quando eles conseguem nos tirar, colocar a gente no plano da discussão abstrata. Você é um bolsominion, você é um petista. Porque no, a nossa identidade vem da cidade, não vem de um pertencimento abstrato. Então, o sucesso de um alienado prefeito como o nosso é tirar o cidadão da rua. Que é o que o Rafael está falando. As nossas calçadas estão desertas, os miseráveis estão levando banho de mangueira e ninguém faz nada, porque ele tem os vereadores no bolso. Então, é muito interessante você fazer um movimento, não, tentar ser não politizado e aceitar todo mundo, porque na prática você constrói amizades e constrói laços. Então, eu acho que o Bom Retiro, pela escala, a gente quando entrou já sabia que a situação seria difícil. Mas se tivesse havido um pingo de vontade do atual prefeito, porque ao contrário dos outros, ele é um cara inteligentíssimo, competente, ele é extremamente competente, o Rafael Greco. Ele é muito competente. Se ele tivesse entendido o papel dele, o momento do mundo, ele teria resolvido esse problema fácil, teria dado um exemplo espetacular, estaria nas manchetes do Brasil inteiro, e Curitiba podia voltar a dar um exemplo de um jeito melhor do que já deu, com mais inclusão social e inteligência, de que a miséria existe e tem que ser lidada. Mas ele preferiu ser mais um pelego de hipermercado, o que é muito triste para quem um dia acreditou nele como eu e pediu o voto para ele, meu Deus, como eu, porque sabia o que ele podia fazer. É muito estranho que ele tenha escolhido não fazer. Não sei se eu consegui resumir alguma coisa.
Com certeza, com certeza. É, a gente está encerrando esse primeiro bloco, mas eu acho que é muito importante o que você traz, né, dentro dessa contextualização, e eu acho que você traz, e isso também é muito bacana. A gente precisa respeitar as diferenças, quebrar paradigmas dentro dos movimentos sociais nesse sentido, e essa questão é muito bacana por isso também, né? Eu acho que em prol de uma causa, e mesmo assim vocês não tiveram muito sucesso.
Não, eu assim, o movimento que nasceu quando eu mostrei no Parque Gon é eu... Minha mãe, né, meus parentes, minha mãe é tudo socialista, comunista, desculpa pessoal, pode me matar, lá na França. O cara que começou, um dos grandes parceiros, era um cara que, é um, na época ele era, seguia um pouco a turma do Olavo de Carvalho, então a gente, que isso, né? Então, e esse acabou virando um dos meus grandes amigos na vida, e tem a sua trajetória também. Mas é interessante, você, quando você parte da preocupação com a tua cidade, você consegue passar por cima dessas diferenças. Isso a gente aprendeu muito. E é muito importante, porque... Tudo bem, né? Acho que eu não queria nem entrar muito para essa. Só dizer que se você consegue trazer a discussão para o concreto da sua cidade, você consegue não entrar nessas discussões ideológicas. Tá, né? E a gente não... Vou fazer ativismo em Curitiba, excluindo quem vota. Você não vai, né? Já começa com um pouquinho a gente. É que nem o Paraná, né? Quer dizer, o Paraná tem uma multidão, mas enfim, tímida. Mas é uma multidão. Mas eu acho que essa questão... Veja, só para encerrar assim, rapidinho. Eu vim aqui para a rádio, aqui no Pilarzinho. Eu vim alguns anos aqui conversar, não sei com quem, dei uma entrevista, acho que sobre educação. As ruas todas eram ruazinhas aprazíveis de duas mãos que se estacionava dos dois lados. Agora, aqui, eu enxergo um hipermercado Condor e eu vindo todas as ruas, é isso que é mais grave que só o hipermercado. Todas as ruas que eram ruazinhas de duas mãos, agora são ruas... recém-assaltadas, onde você não pode estacionar, e algumas de uma mão só, para fazer o quê? Para acelerar o fluxo dos carros na direção do hipermercado, que é um buraco negro. O cara não pode mais visitar a avó que mora aqui, né? As casas ficam sendo abandonadas, e o comércio pequeno quebra. Então, esse urbanismo, que é um urbanismo independente do... O Bom Retiro tem um agravante cultural, ambiental e potencial, mas mesmo aqui, deixar fazer um hipermercado no meio de um bairro com um pilarzinho... em termos de urbanismo, a pessoa tinha que ter o diploma caçado. E não precisa ser técnico. Você não faz. Você está destruindo a vida do bairro. Você está, né, vai ter cachorro atropelado, bicho atropelado, criança atropelada, velhinha correndo risco de vida para atravessar a rua. Por quê? Porque um hipermercado quer ganhar dinheiro, que é o direito dele, e o poder público se curva, porque eu tenho certeza que a legislação da cidade não permite um disparate desse. Você não vai fazer mercado no meio de Paris, a pessoa te põe no hospício ou na cadeia. Então, Curitiba, que era uma cidade que deu exemplo dos padrões do urbanismo para o resto do país, hoje ela é uma cidade igual ao resto do Brasil. Ela se asfalta, deixa fazer hipermercado em qualquer lugar e não entende o desastre que isso é na saúde, na segurança das pessoas. Você vai ser assaltado numa calçada vazia. Se tiver um monte de gente andando a pé e de bicicleta, você não vai ser assaltado. Então, uma cidade que anda a pé é uma cidade que vai ter menos hipertensão, menos infarto, menos diabetes do que uma cidade que vai de carro. Então, isso não é direita e esquerda. Isso é urbanismo elementar básico. Então, acho que essa luta não é para ser não ideológica, mas é para dizer que você não precisa da ideologia para ter uma boa cidade. Só precisa de integridade da parte de quem está no comando. Isso é o que falta.
Infelizmente, a gente não vê isso acontecendo e parece que as coisas se transformam em mentiras, ou parece que essa prefeitura parece que esconder esses problemas, reais problemas, ou nem mediar, de certa forma, né? Escutar as pessoas, não existe um diálogo.
Eles aprenderam, né, que você fazendo pouco e pouca coisa e muita propaganda dá certo, né? Uhum. Eu não vejo, eu sou uma pessoa que defende muito o urbanismo, minha mãe está diretamente associada. Minha mãe tinha minha irmã e eu e o Jaime Lerner, como filhos, ela gostava mais do Jaime Lerner do que da gente, eu acho, porque ela tinha paixão por urbanismo e o Jaime, como urbanista, ele era um artista. Ele era como um grande pintor diante de um quadro. Ele tinha ideias para a cidade e a coragem, o ego para fazer. Em 71, quando a prefeitura, a primeira gestão do Jaime Lerner, em janeiro de 71, o Lubomir Fischinski, maravilhoso urbanista recém-falecido, técnico dos melhores do planeta, disse: nada nos unia, só tínhamos uma coisa em comum: não vamos fazer nada para os carros. Então é ridículo uma cidade, 50 anos depois, estar fazendo binário. O binário, Matheus Leme, Nilo Peçanha, que o Rafael fez pro Angeloni, porque em 2010 a Invespar, que comprou, já pediu o binário junto com o projeto, que é para trazer carro mesmo. É um atestado. Não sou íntegro, porque ele sabe, o Rafael sabe melhor do que eu. Muito, ele é um grande urbanista. Ele sabe o crime que é fazer um binário no meio de uma cidade. E os acidentes, não sei porque não sai na imprensa nem isso mais, né? Os acidentes, atropelamento que acontece lá. São duas, parece que está em Los Angeles, em 1960. E as pessoas passam correndo de carro, lógico. E a gente fazia, ainda começou esse protesto lá, ainda não era, era duas mãos ainda do PSL. Depois que ele fez o binário, passou a ser até perigoso em termos de saúde. As pessoas passam a 100 por hora, alguns. E é BMW, também isso é democracia. É Chevette e BMW, não tem também critério para ser um idiota do trânsito.
Sim, sim. Luca, a gente vai fazer um pequeno intervalo, né? Eu acho que essa introdução é muito boa, mas vamos retomar daqui a pouco para falar um pouquinho mais sobre outras questões. Se porventura a gente conseguir, acho que foi importante você falar, o Eloy, ele teve um probleminha e não conseguiu comparecer aqui conosco. A gente vai tentar continuar tentando contato com ele, até para ele trazer esse recorte ambiental, né? Uhum. Como você bem disse. Mas segura aí então, gente, que a gente volta daqui a pouco aqui na Rádio Cultura, AM930, a mais livre de todas. Você está ouvindo Vamos à Luta, com apoio cultural de SENGE, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.